Como já temos, só nos faltam dois senhores deputados, e ia começando aqui nas informações, só falta o grupo parlamentar do CDS, mas entretanto chega, e íamos despachando aqui algumas situações. Eu pedia, a pedido do senhor deputado do PEV, que o ponto 3 passasse para o fim da reunião, antes da audição. É só porque há aqui um problema na fusão das propostas, portanto o ponto 3, se concordarem, passava para o fim da reunião, a pedido do senhor deputado José Luís Ferreira. Começámos no ponto 1, informações. Existem dois projetos de resolução, que é o 201 do PS e o 238 do PAN, sobre combate à diabetes. Na reunião da Comissão de Saúde, dia 4 de maio, foi aprovada a fusão dos textos propostos pelo PS e pelo PAN, com um inciso. O PAN concorda, com esta fusão. Já temos quórum e tudo, portanto podemos começar a sério. Bom dia. Então é assim, vou recomeçar outra vez Não, estávamos nas informações, que era o ponto 3, o senhor deputado José Luís Ferreira do PEV pediu para passar para o fim, penso que não há nada em contrário, e nas informações, começámos nas informações e estávamos na primeira informação. Nos projetos de resolução, a primeira informação era, nos projetos de resolução 201 do PS e 238 do PAN, sobre o combate à diabetes, portanto, foi aprovado na reunião de 4 de maio, na nossa reunião de 4 de maio, a fusão dos dois textos, do PS e do PAN. Foi contactado o PAN e o PAN concorda com a fusão, só que pretendia um inciso no ponto 1, em que diria, nomeadamente, através da alimentação vegetariana. Se o Partido Socialista não tiver nada contra, está aprovado a fusão. Ponto 2. Temos os projetos de resolução também, número 138 do PCP e 253 do Bloco de Esquerda. Estes projetos foram discutidos na reunião de 27 de abril e enviados para votação em plenário. Baixaram à comissão sem votação por um período de 15 dias. Termina a 16 de maio, na próxima segunda-feira, para eventual fusão de textos. Faz favor, a senhora deputada Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, de facto, assim é. Esses dois projetos desceram à comissão sem votação e o prazo termina na próxima segunda-feira. Tendo em conta que ontem decorreram as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, não foi possível que os grupos parlamentares se encontrassem para fazer uma fusão, uma tentativa de fusão dos textos. O que iríamos solicitar à comissão é que fosse, de facto, posto este ponto para a próxima reunião. É verdade que ultrapassam dois dias depois do prazo previsto, mas creio que não fará sentido fazermos uma reunião extraordinária na terça-feira. Na segunda seria impossível, porque estamos todos nos nossos distritos. Na terça-feira, tendo em conta que passarão dois dias e haverá esse esforço durante esta semana por parte dos grupos parlamentares proponentes para que haja essa reunião para a fusão, Sr. Presidente. Ponha então à consideração dos grupos parlamentares.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É exatamente no mesmo sentido. O Bloco de Esquerda tem abertura para trabalharmos em conjunto para fundir os textos em questão, mas, como a Sra. Deputada Carla Cruz também acabou de referir, não foi possível nos últimos dias, muito por causa das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Mas contamos, já nos próximos dias, conseguimos reunir os dois grupos parlamentares, Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, para trabalhar nesse texto único, nesse texto de fusão.
Eu penso que acho que é consensual esta situação e, portanto, dava como aprovada e passámos para a próxima reunião, para a próxima quarta-feira. Ponto 3 aqui das informações. Temos a petição 103/13/1, solicita a despenalização da morte assistida. Esta petição baixou à primeira comissão, que é competente. A primeira comissão convidou, entretanto, pediu à Comissão de Saúde para se pronunciar sobre ela. E teríamos de dar um parecer. Portanto, eu colocava a questão à Comissão se acha que aceita este convite da primeira Comissão para darmos um parecer sobre esta petição 103/13, primeira, em que se solicita a despenalização da morte assistida. Faz favor, Sr. Deputada Isabel Garriça Neto, do CDS-PP.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigada. Muito rapidamente, só para dizer que, entendendo que é do âmbito da primeira comissão pronunciar-se sobre o teor dessa petição, acho imprescindível e louvo a iniciativa de envolver a Comissão da Saúde, porque há, obviamente, e nunca dissemos que era uma matéria estritamente do foro da saúde, mas há, obviamente, questões que são muito específicas desta área e, portanto, queria só vincar aqui a posição do CDS, deixarmos que é fundamental que esta Comissão se pronuncie sobre isso e também já agora que, de alguma forma, que fôssemos mantidos a par do que é que vai acontecer do ponto de vista do processo que vai decorrer na primeira Comissão e pedíamos até as suas diligências para que nos mantivesse a par sobre isso. Obrigada.
Será feito. Penso que é consensual e vamos fazer o nosso parecer. Este parecer caberá, segundo a ordem, ao PSD. E o PSD depois indicará quem é que fará este parecer. Muito obrigado. Quarto ponto das informações. Audição do Conselho de Administração da ERS. Conforme diz o número 3 do artigo 17 da Lei 4 das Entidades Reguladoras e também o número 3 do artigo 35 do Estatuto da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei 126/2014, de 22 de agosto, os membros do Conselho de Administração são designados pelo Presidente, a resolução do Conselho de Ministros após audição e emissão de relatório pela Comissão Competente da AER, a Assembleia da República, sob proposta do Governo, que deve ser acompanhada de parceria ZAP relativa à adequação do perfil do indivíduo às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos aplicáveis. Foi recebido ontem à tarde, na Comissão, o ofício da CEAP, com o parecer da CRESAP, solicitando que a Comissão de Saúde faça uma audição urgente da doutora Sofia Soares da Silva, indicada para Presidente do Conselho de Administração da ERS, se possível entre 16 e 20 de maio. A nossa proposta a isto é possível fazermos no dia 18, se não estou em erro, 18. Entretanto, é uma questão nova que se coloca, porque toda esta legislação é nova, o Conselho de Administração só agora é que está a mudar, portanto só agora é que se coloca. Existe um modelo de relatório próprio e portanto, eu iria marcar para dia 18 e este relatório, teríamos de fazer um modelo de relatório, o relatório, e este relatório caberia ao Partido Socialista, depois os serviços darão um modelo de relatório para ser aprovado e ser, sendo que este relatório teria de ser aprovado logo na reunião seguinte.
Sim.
25, é urgente, porque era para resolvermos esta situação. Portanto, se concordarem, acho que não há nada a opor, teríamos esta situação também resolvida. Temos dois pedidos aqui que eu gostaria que se pronunciassem, porque pronto, isto não é. São coisas simples, mas acho que são questões que já falámos aqui sobre os pedidos de logísticos aqui por parte de diversas entidades e na saúde, na Comissão de Saúde, existem muitos destes pedidos e eu acho que, sinceramente, não me vou pronunciar, mas trago aqui é porque terão alguma pertinência a decisão da Comissão de Saúde. Portanto, foi pedido ao Presidente da Assembleia da República a pronúncia da Comissão de Saúde sobre dois eventos. O primeiro é proposto pela Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson, que quer desenvolver uma iniciativa de âmbito nacional envolvendo mais de 60 jovens, simulando um Parlamento da Saúde aberto à discussão ao longo de 7 meses, com plenários, reuniões de grupo, visitas de campo. Gostariam de ter a Assembleia da República como parceiro institucional, pedindo uma audiência para explicar tudo em detalhe. Isto equivale a dizer que teremos de ceder aqui as nossas instalações durante 7 meses, para eles irem reunindo, para estarem, isto é de uma empresa que é Johnson & Johnson. Eles querem, eu posso recebê-los e tentar, se acharem. Agora, acho que isto é, Pronto, é das tais coisas. Nós temos aqui solicitações que nunca mais acabam. Tínhamos até de uma pessoa que costumava haver, que era de comemorarmos. Havia uma pessoa que era quase individual, que fazia a comemoração do Dia Mundial da Saúde aqui nos, e nós apoiávamos, que é assim uma coisa que eu, ainda bem que este ano o Governo se lembrou, e bem, de comemorar e também até de homenagear várias pessoas da área da saúde aqui no Parlamento, que nós apoiámos e que eu estive presente e muitos dos seus deputados estiveram presentes. Acho que teve uma dignidade totalmente diferente. Eu acho que não podemos cair, se querem que vos diga, não podemos cair nestas situações de cedermos as instalações para tudo e para nada. Devemos ter algum critério nos pareceres que daremos ao senhor, porque nós só vamos pronunciar-nos se achamos bem ou não. Será o Presidente da Assembleia da República que dirá que se cede ou não cede as instalações e se dá apoio ou não. Portanto, eu fazia uma proposta que era, eu recebia os senhores, E depois trazia aqui à Comissão para decidirmos qual seria o parecer que daríamos em relação a esta situação. Pronto, eu também posso estar equivocado e não sei nada daquilo que eu estou a pensar. Portanto, vou recebê-lo já na próxima semana e na próxima reunião trazia esta situação, sem que os seus deputados ficarão já cientes do que é que está a passar. A segunda iniciativa não deixa de ser também ter alguma importância. A segunda iniciativa é da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, que solicita a utilização da Sala do Senado nos dias 29, sábado e 30, domingo de outubro de 2016 e a autorização para usar o logotipo da Assembleia da República nos cartazes para realizar o seu Congresso Nacional Político, que vai na terceira edição. Portanto, eu não quero deixar eu não me sinto tranquilo a ser eu a despachar estas questões. Acho que aqui eu sinto-me tranquilo em dizer que não, porque de certeza que os estudantes de farmácia terão numa das suas faculdades melhores instalações que de certeza a Assembleia da República para fazer um Congresso Nacional Político. O que acontece é isto: se nós vamos abrir a porta a todos os Congressos Nacionais Políticos e depois temos aqui outra situação, seja política ou não seja, os Congressos Nacionais da Associação de Estudantes ou de uma associação de classe, nós temos uma série de associações de classes. Temos uma série de associações de estudantes da área da medicina, da farmácia, porque nós temos dezenas de atividades dentro da área da saúde. Portanto, se vamos abrir a porta a uma questão destas, temos de abrir a toda a gente, pois eu nestas coisas sou muito direitinho. Se aprovar esta, aprovo, votarei, como membro desta comissão, todas as outras têm o mesmo direito. Portanto, é só que temos de ver que... Porque também não podemos banalizar as instalações da Assembleia da República e a instituição da Assembleia da República. Não é que banalizemos quando jovens que estão a estudar, que se interessam também por política, queiram fazer o seu Congresso Nacional Político num edifício como num local como a Assembleia da República. Até é lisonjeiro para nós. Mas acho que não podemos banalizar estas coisas, porque senão temos de abrir a toda a gente. E não pode haver dois pesos e duas medidas. Ou abrimos a toda a gente ou não abrimos a toda a gente. É a mesma questão da anterior, mas esta é mais fechada, enquanto o outro são 7 meses. Estes são 2 dias e a utilização aqui da Sala do Senado, portanto, para fazer um congresso. Nós não... Não sei, o que tenho visto aqui de algumas situações são as jornadas parlamentares, algumas serem feitas aqui pelos partidos, mas isso é normalíssimo, é a nossa casa, estamos em nossa casa. Agora, eu pedia, pelo menos para esta segunda situação, já que a primeira vou ouvir os senhores, que dissessem para nós podermos dar aqui o parecer ao senhor Presidente da Assembleia da República sobre este pedido. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto,
obrigada,
está muito ativa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sou sempre sintética.
Eu sei.
Não, só dizer que, subscrevendo aquilo que o Sr. Presidente disse, Acho que mais do que o parecer individual da própria Comissão da Saúde, há que haver uma harmonização entre as várias comissões, porque senão tem que haver uma estrutura supra-comissões, e o Sr. Presidente da Assembleia será, digamos, a pessoa ideal para se pronunciar em relação a isso, porque efetivamente não pode depois haver decisões de uma determinada índole ou de uma determinada direção por parte de um grupo de comissões ou de uma comissão e outras desalinhadas, digamos assim, de uma linha de decisão que eu acho que deve ser homogeneizada. Era só isto.
Eu soube essa informação, poderei dizer que em reunião de Presidentes de Comissão este assunto já foi tratado e já foi falado, e na próxima reunião de Presidentes de Comissão irei também transmitir a opinião e qual é a ideia que, a ideia não, mas qual é a opinião mesmo da Comissão de Saúde sobre este tema. Faz favor, Sr. Deputado Carla.
Sr. Presidente, só para, no seguimento até daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do CDS, para além dessa questão e que o Sr. Presidente já colocou, que foi feita essa abordagem na reunião de presidentes, eu creio que este assunto deve também merecer a análise da Conferência de Líderes, para de facto não possamos nós aqui estar a Comissão de Saúde a decidir uma orientação, um caminho, que depois outras comissões não o sigam e certamente a Conferência de Líderes. Aliás, também, ouvindo o próprio Conselho de Administração da Assembleia da República sobre uma orientação genérica sobre esse tipo de iniciativas, porque de facto podemos estar hoje nós aqui a deliberar, ou sim ou não, não estou a dizer qualquer deliberação, mas que outras comissões confrontadas com os mesmos pedidos deliberem em sentido contrário e possamos estar aqui a criar alguns conflitos na interpretação. Portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista sugeria era que, para além dessa questão de ser abordado na Comissão de Presidentes, que possa ser feito em Conferência de Líderes e o Conselho de Administração.
Senhora Deputada, eu na reunião de Presidentes de Comissão tenho assento. Na Conferência de Líderes não tenho, e no Conselho de Administração também não. Eu estou aqui como deputado individualmente, deputado da nação. Não quer dizer que não chegue ao pé do meu partido e possa referir a esta situação e pedir a atuação deles neste ponto. Sei que há um regulamento. Nós vamos revisitar este regulamento, até podemos reenviar novamente aos senhores deputados todos e aos grupos parlamentares este regulamento de utilização e pedir a todos que, junto dos seus grupos parlamentares e dos líderes parlamentares, eu penso que aqui eu não serei eu a fazer, mas sim o grupo parlamentar do PSD, fará levantará esta questão junto dos representantes no Conselho de Administração e também da Conferência de Líderes, para revisitarmos, já que nós somos os, entre aspas, eu não quero dizer mais afetados, mas somos os que temos mais solicitações para a realização de sessões, conferências e outras sessões de colóquios sobre os mais diversos temas, porque a nossa atividade da área da saúde é muito ampla e tem muitos intervenientes, o que leva a que haja muitas solicitações destas questões. Nós vamos reenviar novamente o regulamento e vamos revisitar se puderem. Entretanto, eu farei na Conferência de Presidentes, os senhores deputados farão com os respectivos grupos parlamentares, pedia em relação à Conferência de Líderes e ao Conselho de Administração também. Concordam? Está feito. Muito obrigada. Então, sobre informações, não tenho mais assuntos. O ponto 2, apreciação e votação da ata 28 relativa a 4 de maio. Alguém tem alguma sugestão, alteração ou modificação da ata? Ninguém tem. Eu passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. O ponto 3, passávamos, já, podemos discutir já o ponto 3. E dava a palavra, portanto, temos uma proposta de fusão do projeto de resolução 143-13 do Bloco de Esquerda e do projeto de resolução 191-13 do PEV, sendo que o PAN não se pronunciou e, portanto, não é compatível, portanto, estará à parte nesta situação. Aqui, a única conciliação possível será a proposta de fusão entre a questão do projeto 143 do Bloco de Esquerda e 191 do PEV. Eu dava a palavra, se calhar, ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tinha outra proposta, porque já falei também com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque a proposta que é aqui feita, de texto conjunto, eu estou de acordo que haja sempre um esforço para que não se publiquem 6 e 7 recomendações, se são sobre o mesmo assunto, deve-se seguir essa orientação que vem do Sr. Presidente no sentido de aglomerar e de fazer fusões entre os textos. Sucede que a proposta que aqui é feita recomenda ao Governo aquilo que o Governo já fez. Porque o Governo, através do despacho 4771-A de 7 de Abril deste ano, fez exatamente, estabelece um plano estratégico para a implementação dos rastreios oncológicos. E, portanto, aquilo que eu propunha era que eu e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda propuséssemos uma redação final quanto à parte resolutiva, quanto à redação final do texto da resolução, que aliás não são publicadas, pelo menos no que diz respeito ao projeto dos Verdes, nós estamos de acordo com o texto que é proposto, mas em relação à parte resolutiva, eu traria, juntamente com o Bloco de Esquerda, uma proposta de redação para a próxima reunião da Comissão, porque conforme está não acrescenta nada e não faz sentido estar a recomendar ao Governo uma coisa que o Governo já fez. E por isso é que nós, aliás, tivemos que alterar a redação do nosso projeto, porque entre a entrada do nosso projeto e a sua discussão, o Governo fez publicar este despacho. E, portanto, eu fazia esta proposta, fica à consideração.
Muito bem, eu penso que é consensual entre todos os grupos parlamentares e, portanto, não vale a pena ir passava para a próxima reunião, sendo que os dois grupos parlamentares, os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PEV, farão uma proposta de fusão deste tema, sendo com as condicionantes que o senhor deputado e bem referiu. Faz favor, senhor.
Sr. Presidente, era só para dizer que eu não estava a ver que o outro que fica de fora não pudesse ser também aqui integrado. A mim parecia-me que tinha a ver também com o que se pretendia nos outros.
Nós, se o PAN estiver disponível, era o ideal, se ele conseguir envolvê-los. Sendo que eles podem ter algum inciso especial que queiram colocar, então, se já agora pedir aos seus deputados pudessem fazer essa
diligência. Se ele concordar, a proposta que vem à Comissão será dos três. Se claro. Não concordar, será apenas
do Bloco e do PEV. Pronto. Eu penso que é consensual entre todos os grupos parlamentares, dava como aprovado este ponto e passaríamos para a próxima reunião. Quarto ponto da ordem de trabalho, fixação da redação final do projeto de resolução 27/13 do PCP pela resolução urgente dos problemas do Hospital de São João de Deus e em defesa da melhoria dos cuidados de saúde no Conselho de Vila Nova de Famalicão. É só pôr a votação. Aprovam a redação final, não há nada contra, não há nenhum grupo parlamentar que queira colocar nenhuma questão. Considero aprovada a fixação da redação final do projeto de resolução número 27/3 do PCP. Passamos ao ponto 5º, fixação da redação final do projeto de resolução 161/13 do Bloco de Esquerda, reforço e alargamento do Programa Nacional de Vacinação e do projeto de resolução 254/13 do PCP, recomendo ao Governo o reforço do Programa Nacional de Vacinação. Tem uma proposta de fusão. É aceito pelos dois grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado da Câmara.
Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não se opõe ao texto proposto de fusão, porque respeita integralmente aquilo que são as recomendações que o Grupo Parlamentar fez no seu projeto.
O Bloco de Esquerda aprova tão bem, portanto, ninguém tem nada a colocar, algum grupo parlamentar, algum senhor deputado, não havendo, damos como fixada a redação final do projeto de resolução com esta proposta de fusão. Ponto 6. Discussão e votação do parecer sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia de 2015. Autora, a senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP, a quem dava a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na mesma linha de síntese, só umas breves palavras sobre o parecer e sobre o relatório para o qual ele remete. Este relatório é um relatório que é processualmente obrigatório que o Governo apresente e que diz respeito à participação de Portugal no processo de construção da União Europeia no ano anterior e, portanto, neste processo a Comissão de Assuntos Europeus solicita à Comissão de Saúde que se pronuncie sobre determinadas partes mais específicas desse mesmo relatório que se chama Portugal na União Europeia 2015. E, portanto, o parecer aqui em causa diz respeito insisto, é uma parte desse relatório, sendo que penso todos tiveram acesso à versão completa do relatório que a Comissão de Assuntos Europeus nos fez chegar. Eu não vou, obviamente, detalhar todos os pontos, porque é extenso e, aliás, têm na vossa posse os diferentes itens. De qualquer forma, permitia-me só ressaltar aqui alguns aspectos sobre a parte que a Comissão de Saúde tinha que se pronunciar. Desde logo sobre aspectos que dizem respeito ao emprego e assuntos sociais e à saúde e à segurança no trabalho e, portanto, queria aqui destacar desculpem o pleonasmo, que o relatório faz da importância do desenvolvimento dos parceiros sociais para a melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho dos colaboradores, dos trabalhadores e, portanto, isso de alguma forma ficou plasmado na necessidade de se manter um envolvimento em relação à definição das novas formas de organização do trabalho. Depois, uma nota sobre as questões que envolveram a maternidade e que foram discutidas na Comissão Europeia. Há uma diretiva que vinha de trás e que foi agora, digamos, posta de lado por não se atingir consenso e, portanto, existe algum impasse na Comissão Europeia e penso que, e bem, o Governo insistiu, o Governo português manteve a necessidade de insistir na importância de atingir um consenso sobre realidades de apoio à maternidade que permitam uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida privada e, portanto, sem discriminação da integração das mulheres no mercado de trabalho. Na área da saúde pública há várias diretivas, há vários documentos que foram desenvolvidos no âmbito da Comissão Europeia e que Portugal apoiou e contribuiu para o seu desenvolvimento. Chama a atenção para a estratégia integrada para as doenças raras e ainda na Comissão passada vimos como com uma realidade completamente diferente, que é a realidade europeia, temos um universo de estudo que permite tomar decisões de uma forma completamente diferente e sendo de alguma forma uma realidade, felizmente, de baixa prevalência, não deixa de ser de elevado impacto para os próprios, para as famílias, para a sociedade e, portanto, Portugal associou-se a esta iniciativa e, portanto, avançou-se com a expansão também neste âmbito do cartão da pessoa com doença rara e várias outras iniciativas. Também destacar, porque me parece importante, a questão das iniciativas a que Portugal se iniciou, das iniciativas na Comunidade Europeia sobre o combate ao estigma na saúde mental e que, como é óbvio, sabemos todos que é um processo e que exige continuidade e persistência no desenvolvimento destas iniciativas. Depois não deixei de me espantar, porque acho que por via da sociedade que todos hoje temos, uns mais do que outros, podemos contribuir para a perenidade de certos fenómenos e o surto do ébola teve um desenvolvimento, e aqui até nesta comissão, com grande notoriedade, às vezes talvez até com um certo dramatismo, permitam-me que o diga, e o certo é que já esquecemos que também, e bem, essa situação não teve danos importantes no nosso país e, portanto, neste relatório chamar a atenção para que a Comissão Europeia tomou determinadas iniciativas a propósito do surto de ébola e em Portugal o Governo acompanhou e, portanto, com respostas muito profissionais e muito eficazes e, felizmente, foi uma intervenção que a nível europeu, a nível nacional e a nível europeu garantiu bons resultados. Quase a terminar, para não pôr em risco a minha, o meu poder de síntese, chamar a atenção para as questões sobre o álcool e sobre o facto de, por exemplo, estar em debate na União Europeia uma estratégia europeia para a problemática do álcool e, portanto, a nível nacional, o CICAD também se associou. A questão das redes europeias de referência e, portanto, a criação em Portugal de centros de referência que acompanhou, e foi uma resposta, que acompanhou aquilo que é a tendência a nível da União Europeia. As questões também da luta contra a droga e a participação que Portugal deu em relação a estas iniciativas. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, e sem me querer alongar, só de facto dizer que nos parece que este relatório é com certeza essencialmente descritivo, de facto demonstra que Portugal participou das atividades da União Europeia, nomeadamente no âmbito da saúde, e era sobre essa área específica ou áreas mais específicas do relatório de Portugal na União Europeia 2015 que este parecer dizia respeito, e portanto estamos de alguma forma alinhados com as prioridades e com as iniciativas dos órgãos competentes da União Europeia, e nessa medida entendo que de facto, pondo agora à votação dos senhores deputados, mas que o parecer, uma vez aprovado, estará em condições de ser enviado à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Era só isto que queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valos, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora pelo excelente relatório que produziu e também pela apresentação que agora fez. Parece-nos também importante, e está aqui vertido e revemos completamente neste relatório, mas destacar também aqui aquilo que aqui está, a importância do papel do Comissário Português Carlos Moedas, que tem um dos maiores orçamentos e cuja prioridade em 2015 foi a investigação na área da saúde, como aqui está relatado, e eu acho que é também de assinalar esta questão. Também o PSD associa-se aqui neste caso ao CDS relativamente ao desejo que esta diretiva sobre a maternidade, que já vem desde 2008, sejam estes problemas ultrapassados e que seja consensual e por isso mesmo adotada. E, portanto, nós basicamente gostaríamos de salientar que, de facto, Portugal participou ativamente, acompanhou todas as iniciativas e prioridades pelos órgãos competentes da União Europeia e formulamos aqui o desejo que assim continue a ser nos próximos anos, porque assim também teremos uma Europa mais a uma só voz e, portanto, é esse o desejo que nós formamos que este Governo continue a trabalhar tão ativamente como fez o Governo anterior nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Depois fica ao registro, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Deputada Relatora. De facto, traz-nos aqui um relatório e um parecer que traduz o que está no relatório que todos tivemos acesso, mas, e portanto é objetivo. Há, no entanto, aqui questões que não podemos deixar de colocar e que se prende, de facto, com aquilo que tem sido o papel que Portugal tem assumido em todas as áreas e vamos-nos centrar na questão da saúde como na participação de Portugal na União Europeia. A participação de Portugal na União Europeia tem sido claramente uma participação em que de aceitação incondicional daquilo que são as diretrizes, os primados e os da Comissão Europeia. E isso foi muito patente naquilo que foi o mandato do anterior governo. Eu gostaria daqui colocar esta questão. Hoje vemos o PSD e o CDS falar da questão da diretiva da maternidade e saudamos o vosso empenhamento em que esta diretiva vá, de facto, se concretize. Eu gostaria de lembrar aos senhores deputados que, relativamente a esta questão que foi discutida no grupo de trabalho e nas várias comissões que se constituiu para tratar o tema da natalidade na legislatura anterior, que foi trazida aqui pela minha camarada, que à altura estava no Parlamento Europeu, Inês Zuber, e que os partidos que à data sustentavam o governo fizeram orelhas moucas sobre esta diretiva e sobre aquilo que a minha camarada veio aqui dizer, que era exatamente alertar para o facto de estar a ser bloqueada na Comissão o chegar a um entendimento e a um consenso sobre essa sobre essa diretiva. E o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português questionou o Ministério competente à data, que teria que ser, obviamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem, junto da União Europeia, trata destas questões, e a resposta que tivemos foi nenhuma sobre o trabalho e o empenho que o Governo à data estava a fazer relativamente a esta questão. Sobre a questão da segurança e a saúde no trabalho, estamos todos de acordo que é de facto importante termos isto como um desidrato. A questão é que meios é que pomos ao dispor para que sejam cumpridos essas questões da segurança e saúde no trabalho. E bem sabemos a falta com que hoje os próprios inspectores e a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, têm sobre esta matéria. E, portanto, aquilo que dizemos nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, irá abster-se neste relatório, não pelo conteúdo, porque a senhora deputada, e disse-o desde o início, traduziu aquilo que está no relatório, mas tem a ver com aquilo que tem sido a assunção e a postura que o governo anterior teve relativamente à União Europeia e às diretrizes da União Europeia. E depois, obviamente, que isso se conduziu naquilo que foram os 4 anos e muito particularmente o ano de análise deste relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Dava por terminada aqui esta discussão e passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, foi aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao ponto 7, discussão e votação do parecer relativo à PJL 144/12, primeira do Bloco de Esquerda, elimina a possibilidade de instrução e instauração de processos por parte da autoridade tributária para a cobrança de taxas moderadoras e altera o Decreto-Lei 133/2011, 29 de novembro, em que o autor é o Sr. Deputado Domingos Pereira, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. O parecer diz respeito ao projeto de lei 144, 13ª primeira, e é da autoria do Bloco de Esquerda e pretende eliminar a possibilidade de instrução e instauração de processos por parte da autoridade tributária para a cobrança de taxas moderadoras. Altera o decreto-lei número 113/2011, de 28 de novembro. Pretende, em síntese, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 24 de março de 2016, o projeto de lei citado, que elimina a possibilidade de instrução e instauração de processos por parte da autoridade tributária para a cobrança de taxas moderadoras e pretende que altere o Decreto-Lei número 113/2011, 29 de dezembro. No objeto e motivação há uma abordagem muito extensa acerca de toda a legislação e antecedentes produzidos, quer através de iniciativas legislativas, decretos-leis, leis, despachos. É um relatório muito extenso nesta parte, pelo que deixaria de apreciar, porque é muito exausto e cansaria naturalmente todos os senhores deputados. E referia-me mais em concreto às conclusões, que é o que mais interessa para esta matéria. E, antes das conclusões, diria que, a opinião do relator, o deputado relator exime-se, em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, de manifestar a sua opinião sobre o projeto de lei em apreciação, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. O grupo parlamentar em que se integra reserva a sua posição para o debate posterior. E então, em conclusões, diria que, ponto 1, o projeto de lei citado, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que elimina a possibilidade de extorsão e instauração de processos por parte da autoridade tributária para a cobrança de taxas moderadoras, altera o Decreto-Lei nº 113 de 2011, 29 de novembro. Foi admitido a 29 de 3 de 2016 e baixou à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa em conexão com a Comissão Parlamentar de Saúde. 2. A sua apresentação foi efetuada no âmbito do Poder de Iniciativa da Lei, em conformidade com o disposto na Constituição da República Portuguesa, do número 1, do artigo 167, alínea B, do artigo 156, bem como do artigo 118 e alínea B, do número 1, do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República. A iniciativa em apreço respeita também os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República relativamente às iniciativas em geral. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a iniciativa em apreço reúne em geral os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para a discussão em reunião plenária da Assembleia da República. Este parecer ou este projeto tem conexão com o COFMA, tem implicações naturalmente financeiras, pelo que neste parecer não foi feita referência quaisquer de natureza financeira, porque confere ou está reservado à COFMA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Luís Valles, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar também aqui uma palavra de parabéns ao Sr. Domingos Pereira, ao deputado Domingos Pereira, que de facto procurou, do ponto de vista da isenção, como se quer num relatório deste género, fazê-lo, e penso que conseguiu. No entanto, nós temos aqui um pedido de alteração, ou melhor, de acrescento, para que seja mais perceptível. Porque na parte do enquadramento constitucional legal e antecedentes, na página 6, na primeiro parágrafo, diz que em 2011, com a celebração do memorando de entendimento, o Governo comprometeu-se a tomar medidas para reforçar, ou seja, o Governo que assinou o memorando de entendimento, ou seja, o Governo do PS, o Partido Socialista, porque em 2011 tivemos dois governos. Tivemos o Governo do Partido Socialista, o 18º, e do Engenheiro Sócrates, e depois o Governo de Pedro Passos Coelho, que seria o 19º Governo. Penso que seria importante aqui, nesta primeira linha, dizer que a celebração do memorando de entendimento, o Governo do Partido Socialista, ou o 18º Governo, comprometeu-se a tomar medidas para reformar a garantia. Se o Sr. Deputado aceitar esta nossa sugestão, ficamos naturalmente grátis, e penso que o relatório também fica mais perceptível e para as pessoas mais rigoroso para as pessoas que o lerem. Por outro lado, também aqui só fazer uma pequena apreciação, que de facto houve este aumento, ou melhor, um compromisso de aumento das taxas moderadoras em 2011 devido ao memorando de entendimento. Posteriormente, o governo anterior, PSD-CDS, também fez uma série de isenções em que, por exemplo, em 2015, alargou-se a isenção de taxas moderadoras até aos 18 anos, um aumento de 400 mil isentos, uma poupança estimada para as famílias de 11 milhões de euros por ano, e, portanto, dizer que de 4.318.000 isentos em dezembro de 2011 passou-se para 5.385.000 portugueses que ficaram isentos de taxas moderadoras. E, portanto, depois, obviamente, a discussão deste relatório será feita em sede própria. Ficamos a aguardar esta disponibilidade do Sr. Deputado para esta pequena alteração de pormenor.
Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o Sr. Deputado Domingos Pereira pelo relatório e pelo esforço que empreendeu no mesmo. E sobre o relatório em concreto, nomeadamente a partir do ponto 3, quando se fala do enquadramento constitucional, legal e antecedentes, reconhecendo o esforço de ter aqui, enfim, alguma resenha histórica mais ou menos exaustiva. Creio, no entanto, que seria necessário ao relatório ter algumas alterações ou afinar aqui alguma linguagem utilizada. Por exemplo, na página 6 do relatório, que começa por em 2011, com a celebração do memorando de entendimento, considera-se que as medidas tomadas no âmbito do memorando de entendimento e posteriores pretendiam reformar e garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e os termos aqui importam efetivamente, porque há o texto e há o contexto, e não acreditamos que alguma coisa tenha sido feita no âmbito do memorando para garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Foi feito para garantir cortes no Serviço Nacional de Saúde, e isso não é o mesmo que sustentabilidade. Um pouquinho mais abaixo, no segundo parágrafo, quando se diz que se procedeu à revisão de categorias de isenção de pagamento com base em critérios de racionalidade e discriminação positiva, não acreditamos que isso tenha acontecido, pelo menos para 100% dos casos. Aliás, tanto não aconteceu que depois, em anos posteriores, se foram alargando novamente isenções e dispensas de pagamento de taxa moderadora, porque em 2011 e 2012 houve também uma talhada cega naquilo que eram os utentes que estavam abrangidos por isenção e por dispensa. E, por exemplo, podemos começar por falar logo dos dadores benévolos de sangue, dos bombeiros voluntários e de outros que deixaram de estar e depois, posteriormente, voltaram a estar. E, portanto, também não houve aqui, creio eu, no que toca à revisão das categorias de isenção, um grande critério de racionalidade. Houve sim um critério de colocar mais pessoas a pagar mais taxas moderadoras, e portanto também não acompanhamos a forma como está aqui escrito. Da mesma forma que na página 9, quando logo no segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo da página 9, que começa por as taxas moderadoras na saúde aumentaram de preço em 2013, faz aqui realmente referência a algumas variações anuais do preço das taxas moderadoras. Convinha dizer que em 2012 houve o grande aumento das taxas moderadoras, em que elas aumentaram mais de 50%. E foi com o governo PSD-CDS, o que torna ainda mais premente o facto de não só baixar as taxas moderadoras, mas proteger as famílias mais desprotegidas da violência tributária na cobrança das taxas moderadoras. E sobre essa violência tributária, na página 7, parágrafo que começa por o artigo 8º-A do Decreto-Lei, onde se diz que este artigo 8º-A, portanto, que é o que dá poderes à autoridade tributária para fazer a cobrança de taxas moderadoras em falta, quando se diz que este artigo 8º-A veio, de alguma forma, o regime das contraordenações de alguma forma, para tornar mais ágil, e aqui já cito, tornar mais ágil e efetivo o processo de cobrança de taxas moderadoras em dívida, nós também não acreditamos que seja um mecanismo para tornar mais ágil o processo de cobrança de taxas moderadoras. Aliás, nós lembramos-nos da experiência e má experiência do que foi colocar a autoridade tributária na cobrança das portagens nas ex-secut, e percebemos que não foi um mecanismo de agilidade de cobrança. Basicamente, ele foi um mecanismo que multiplicou a dívida em muito. Pequenas dívidas tornavam-se grandes dívidas e passavam facilmente à execução fiscal. E, portanto, também não acompanhamos esta formulação que aqui está colocada. Deixamos estas reservas ao relatório. Se o seu deputado relator, enfim, tiver abertura para para fazer aqui algumas alterações, principalmente nestas expressões nós poderemos acompanhar o relatório, colocado como está nestes termos, não teremos, o Bloco de Esquerda não acompanhará a redação, a forma como está redigido o relatório. Muito obrigado.
Não sei se mais algum grupo parlamentar quer faz favor. E depois temos uma segunda ronda para o Sr. Deputado Luís Valdes, mas a Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, também cumprimentar o Sr. Deputado Domingos Pereira pelo relatório que aqui colocou. Não me vou centrar no conteúdo, já outros grupos o fizeram, mas dizer de facto que, e creio que esta era uma questão que o grupo parlamentar também gostaria de colocar aqui, é que não foi, corroboramos esta ideia de que o memorando que nós designamos de pacto de agressão não teve objetivos, de facto, da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O que teve, de facto, foi o objetivo de fragilizar, de desinvestir no Serviço Nacional de Saúde e transferir, mais uma vez, e aumentando brutalmente, porque foi isso que PSD, CDS, PP fizeram, foi brutalmente as taxas moderadoras e, portanto, não temos estas reservas relativamente ao entendimento que o Sr. Deputado colocou na sua na forma de fazer o relatório. Mas a questão que eu queria colocar era se o Sr. Deputado tem a ver com as conclusões. No número 3, o Sr. Deputado conclui que, face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a iniciativa em apreço reúne, em geral, os requisitos legais. Não é prática, e eu gostaria que o Sr. Deputado nos pudesse explicar, não é prática, ou reúne os requisitos legais ou não reúne os requisitos legais. E, portanto, em que é que o Sr. Deputado se sustentou para fazer esta apreciação? Porque pode, no caso, até pode haver na nota técnica alguma indicação, mas gostaria de que se nos pudesse colocar. A outro aspecto que eu saliento, é bem verdade aquilo que o Sr. Deputado coloca no ponto 4, que é os grupos parlamentares darão a sua opinião a quando da discussão, embora hoje já estejamos aqui a fazer, de certa forma, esta discussão e colocarmos aqui as posições sobre aquilo que é o entendimento que temos sobre a matéria. E, neste caso, é bem conhecida a posição que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem sobre as taxas moderadoras, que elas não deveriam existir, que elas são uma forma de impeditivas para o acesso. E, portanto, aquilo que eu sugeria ao Sr. Deputado, até porque, de facto, já não há esta tradução, se estaria disponível para retirar o número 4, porque, de facto, aqui estamos retirar das conclusões, os grupos parlamentares reservam, porque, de facto, já estamos aqui a fazer uma discussão em torno disto e é uma prerrogativa dos grupos parlamentares e em sede de discussão em plenário, mas é uma sugestão, não é isso que nos inviabiliza a votação do relatório, é mais nesse sentido, para não criar uma redundância, é só nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Eu penso que para evitarmos revisionismos históricos e alterações, enfim, que o Bloco de Esquerda aqui trouxe, eu penso que seria mais simples, se calhar, o Sr. Deputado colocar umas aspas onde diz o memorando de entendimento comprometeu-se a tomar... E depois, se calhar, naquilo também que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda diz, relativamente ao ponto 8, dizer que ser mais exato e dizer, de facto, que a alteração do regime de taxas moderadoras foi imposta já na versão inicial, e que coloco imposta já na versão inicial, 17 de maio de 2011, no memorando de entendimento que previa no ponto 3.5, rever e aumentar as taxas moderadoras do SNS e, portanto, penso que assim ficaria mais exato e evitaria que o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem este tipo de discurso de revisionismo histórico dos factos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica registado e viu o incómodo da história. Senhores deputados, fica registada esta questão. Muito bem. Isto faltava aqui um bocadinho de cor. Agora... Senhores deputados, depois desta situação, dava a palavra ao senhor deputado relator Domingos Pereira. Faz favor, senhor deputado relator.
Muito obrigado, senhor.
Dei a palavra ao senhor deputado relator, pedi agora, depois deste pequeno intervalo em que pudemos
obrigado,
cada um
Presidente.
Dizer aquilo que pensa. Faz favor, senhor deputado.
Se me permitem, enquanto deputado, e não sendo autor do parecer, estou inteiramente de acordo com tudo aquilo que foi produzido. Mas enquanto autor do parecer, tentei ser o mais isento possível, e é isso que se pede a quem elabora um relatório. E também disse que não emitia quaisquer declarações quanto à minha posição ou ao meu entendimento, porque acho que assim é que deve ser, e o plenário existe para nós fazermos o confronto político, e a divergência de opiniões e de ideias que tenhamos é no plenário que se deve fazer, privilegiando de facto o plenário. E foi nesse sentido que eu elaborei o parecer, tentei ser o mais objetivo possível, e um parecer deve ter o princípio da... deve ser denotativo, ou seja, um texto denotativo é um texto objetivo, onde não tem a introdução de quaisquer manifestações de identidade com o autor. Se for um texto conotativo, de facto, o autor impõe a si ali também os seus princípios de avaliativos. E eu tentei evitar ao máximo isso, e estou habituado nesta comissão a que isso tenha sempre estado presente. E assim, ainda bem que assim tem sido. Relativamente à proposta que o senhor deputado Luís Valles apresenta, não tenho dificuldade absolutamente nenhuma em colocar essa alteração, porque isso consta da nota técnica. Se fizerem uma revisitação à nota técnica disponibilizada pelo Serviço da Assembleia da República, está lá essa alusão. Relativamente ao senhor deputado Moisés Ferreira, também não me custa absolutamente nada fazer aqui alterações, são da autoria do senhor deputado, e eu não quis, de facto, como disse inicialmente, dar um cunho mais identificativo com a minha posição. Não quer dizer que não concordo com as suas apreciações, mas isso é enquanto deputado, não relator. Sendo o deputado relator a emitir o parecer, eu tentei ficar o mais equidistante possível. Relativamente ao ponto 4, de facto, diz aqui, faz referência a, acho que é o ponto 4, os grupos parlamentares, isso poderia-se pôr no singular, o grupo parlamentar do Partido Socialista reserva a sua posição, mas porquê é que aqui está? Ah, não, antes ainda tem o ponto 3, reúne em geral os requisitos legais. Isto em geral aqui refere-se porquê? Porque há aqui uma conexão com a COFAMA. E aqui era preciso fazer aqui uma articulação, e eu não me quis aqui fazer uma forma muito autoritária, se me permitem a expressão, porque há outra comissão também que está a fazer uma análise, e também temos que ter aqui alguma prudência e fazer aqui alguma reserva quanto ao parecer da outra comissão. E é nesse sentido que ele está em geral, não tem nada de reserva. Pois, mas é isso, como há a conexão. Depois, o ponto 4, podemos pôr no plural só o grupo parlamentar, ou eventualmente até tirar o ponto 4, não há problema absolutamente nenhum, não altera no essencial o conteúdo do parecer. Obrigado.
Então, senhores deputados, com esta ressalva e com esta portanto, a anuência do senhor deputado relator, eu acho que estamos prontos para votar, não vale a pena estarmos a revisitar mais este assunto, e colocava à votação, se estão de acordo. Quem vota contra, faz favor, senhor deputado Luís Valdes.
Oh, senhor Presidente, peço desculpa, mas eu não estou em condições, o parlamentar do PSD não está em condições de votar porque desconhece as alterações que o senhor deputado vai inserir, tanto do ponto de vista do ponto 3, em que refere que concorda com as apreciações do Bloco de Esquerda. Eu gostaria de saber quais são essas apreciações e o que é que vai ser vertido aqui. E depois... Nós fizemos, os grupos parlamentares fizeram aqui uma série de avaliações sobre a questão das taxas moderadoras, mas não se discutiu aqui, ao contrário daquilo que a senhora deputada do PCP disse, a matéria e o tema deste parecer, que é eliminar a possibilidade de instrução e instauração de processos por parte da AT para a cobrança de taxas moderadoras. Portanto, eu penso que o ponto 4 deve se manter e, portanto, agora, eu gostava era de saber quais são realmente as alterações que o senhor deputado relator irá inserir para poder votar, porque assim não os conheço.
Com certeza. Respondendo a este pedido, dou a palavra ao senhor deputado relator. Faz favor.
Muito obrigado. Eu, a alteração que acho que pode ser introduzida, e acho que não há problema absolutamente nenhum, porque ela é objetiva, é descritiva, faz parte do relatório técnico, ou da nota técnica. Portanto, aquilo que o senhor deputado Luís Valles acrescenta faz parte da nota técnica, é transcrevê-la. É factual, portanto, contra factos, costuma dizer que não há argumentos, mas podem existir naturalmente. Portanto, está lá descrito, é um facto. Depois do ser Moisés Ferreira, eu disse que concordo, enquanto deputado, concordo absolutamente com aquilo que disse. Mas, enquanto relator, eu acho que posso desvirtuar em parte aquela isenção que pretendo ter. E é essa parte que eu acho que deve ser discutida em plenário, não obstante cada um de nós ter o direito indesmentível portanto, esse poder de podermos aqui expressar as nossas opiniões. Eu acho que eu queria manter aqui uma certa isenção, até doutrinária, porque tenho sido colocado em frente de parceiros que aqui têm sido e tem sido essa a orientação. Eu tentei seguir essa orientação. E é nesse sentido que eu acho fazer aqui grandes alterações pode desvirtuar aquele princípio que eu queria manter. Aliás, ressalvo isso na opinião do autor. Se me permite, eu estou disponível, mas acho que isso também não ia alterar substancialmente o efeito e temos sempre a oportunidade de fazer isso no plenário. Depois, quanto ao ponto 4, o ponto 3 já referi e foi consensual, portanto, o tal em geral. Do ponto 4, eu altero, tenho a certeza que isso é consensual, em vez de estar no plural, ponho no singular, se quiserem que faça isso, o grupo parlamentar, mas também não vejo grandes perturbações quanto a isso. Porquê? Porque foi... Isto também tem outra componente, mas eu explico. Tem a ver com o ponto 3. Como há outra comissão a fazer, era para não querer também usar aqui alguma forma tão fechada que condicionasse, de certo modo, uma leitura e uma apreciação em conjunto com a COFMA. Acho que explico.
Tem palavra a senhora deputada Carla Cruz, pediu.
Presidente, só para dizer que a questão foi uma chamada de atenção, o grupo parlamentar não altera nada, relativamente ao ponto 3 foi esclarecedor aquilo que nos disse, não altera nada e não é isso que alterará a posição que o PCP tem sobre a votação deste relatório. Foi só um chamado de atenção e debatermos, porque de facto não era prática colocar-se nestes relatórios e nesta comissão essa menção. O Sr. Deputado, muito bem, explicou as razões pelas quais mantém que o PCP não se opõe a que isso faça assim.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só sobre as, enfim, espécie de propostas de alteração que o Bloco de Esquerda fez na minha primeira intervenção. Eu compreendo que o Sr. Deputado, e deve ser assim quando se faz um relatório, seja o máximo, o mais imparcial que consiga. No entanto, aquilo que nós depreendemos quando olhamos e quando vemos que verte no relatório a narrativa oficial dos últimos anos da austeridade, o que nós achamos é que, tentando ser imparcial, as palavras dão parcialidade ao relatório, ao assumir a narrativa oficial da bondade de algumas medidas de austeridade que foram aplicadas. Eu compreendo que o Sr. Deputado provavelmente utilizará a expressão sustentabilidade do SNS, porque era isso que estava transcrito. Compreendo que o Sr. Deputado provavelmente utilizará a expressão critérios de racionalidade e discriminação positiva quando fala de isenção de taxas moderadoras, porque era isso que estava transcrito. E compreendo que o Sr. Deputado provavelmente utilize a expressão de que o mecanismo de cobrança via autoridade tributária torna mais ágil e efetivo o processo de cobrança de taxas moderadoras, porque provavelmente foi uma transcrição. No entanto, parece-nos que, não fazendo referência a essa transcrição e assumindo como palavras suas, por assim dizer, está a assumir também uma narrativa com a qual o Bloco de Esquerda não concorda e que direciona, de alguma forma, a discussão. Compreendendo, novamente, o esforço de imparcialidade que foi colocado, mas não concordando com o uso destes termos para se discutir taxas moderadoras, o Bloco de Esquerda abster-se-á no relatório, mas por estas razões que acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, e para finalizarmos esta situação, vai-nos dizer o que é que aceita e o que é que não aceita, sim, para ficar, sim, bem explícito, para podermos votar. Antes. Porque a comissão respectiva já adiou a votação deste tema na própria comissão para a semana que vem, esperando pela Comissão de Saúde. Portanto, nós estamos no limbo.
Não, só para dizer que não há mais nada a acrescentar, mas só para dizer ao Sr. Deputado Moisés Ferreira que eu, enquanto deputado, e se fizer intervenção no Parlamento, eventualmente estarei próximo das suas posições, mas mantenho o propósito, enquanto relator, acho que assim é que deve ser. Obrigado.
Muito obrigado. Então, estamos prontos para votar, com as alterações que o Sr. Deputado referiu, o Sr. Deputado Domingos Pereira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Entramos então nos outros assuntos. Não tenho outros assuntos, se os Srs. Deputados tiverem. Se não tiverem, passamos ao ponto seguinte. Dava 3 minutos de intervalo e pedíamos para chamarmos. Temos a audição do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães e da Coordenadora da Unidade de Doenças de Lissossomais. E a requerimento do PSD. Portanto, temos aí a grelha.